Ocorreu no início do mês o sorteio para os grupos da Copa do Mundo de 2018. O Brasil ficou no grupo E, com Suíça, Costa Rica e Sérvia, e cruza na fase de mata-mata com o grupo da atual campeã Alemanha. O professor Dr. Luciano Maluli, da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, conversou com a Rádio USP sobre o que espera do Brasil nesse grupo.
A gente tem que pensar o seguinte, que existe uma escola brasileira de futebol. Então é o seguinte, eu acho que o problema não são eles, o problema é a gente. Se a gente seguir a nossa tradição, se a gente manter o estilo de jogo, eu acho difícil eles chegarem próximo da gente. Porém, como o futebol hoje, você tem jogadores, por exemplo, jogadores da Sérvia, da Costa Rica e da própria Suíça, que jogam em outros países, não nos seus países de origem, nos campeonatos locais, eles jogam em outros países, então, e já tem contato com brasileiros e com outras também, atletas de outros países, então hoje há uma aproximação muito grande, porque você acaba conhecendo os próprios adversários. Então é o seguinte, por exemplo, diante da Costa Rica, que é uma seleção aqui latina, muitos jogadores jogam campeonatos no Campeonato Mexicano, no Campeonato Americano e tal, você tem uma equipe um pouco mais com estilo, talvez um pouco próximo até do México, ou não digo parecido com a gente, mas com estilo um pouco mais próximo do Brasil e do México. Com relação à Sérvia, né, diante da antiga Iugoslávia, da seleção da antiga Iugoslávia, que tem uma certa tradição, mas também não chegou, às finais, você tem equipes sérvia e também um pouco a Suíça, que acabam jogando um pouco mais, no estilo um pouco mais alemão, vamos dizer assim, de jogo. Então é o seguinte, como que o Brasil vai se sobressair? Através da surpresa, através do drible, através das jogadas individuais, certo? Como disse o Tite, não sem esquecer do coletivo.
O professor disse que considera o grupo D da Argentina como o grupo mais difícil da Copa, mas ressalta que todos são difíceis devido ao equilíbrio existente entre as seleções.
A Nigéria talvez seja das seleções do grupo 4 a que tenha um nível de futebol muito alto. Várias vezes, uma seleção que a maioria dos jogadores joga na Europa. Uma seleção com uma tradição, uma seleção que sempre vai bem em Copa do Mundo e tal. A Islândia, como uma grande surpresa, surpreendeu até na Eurocopa e tal. E a Croácia, que também é uma equipe, você vê que na própria, quando foi jogar agora com a Grécia, se não me engano, não teve nenhuma dificuldade, também estava fazendo, e também tem disputado várias vezes. Talvez esse grupo seja. O grupo da Alemanha é um grupo difícil, mas como é o grupo do Brasil, acho que todos os grupos são difíceis, né? Mas pelo que eu observei, pelo que a Argentina está jogando também, uma seleção que você não vou agora, com técnico novo, talvez esse seja o grupo mais difícil de você ter. Mas você pode reparar que, ao contrário de outros anos, quase todos os grupos, eles estão hoje muito equilibrados. Por exemplo, o Panamá é uma grande surpresa. Que você tem, ele já havia surpreendido nas Olimpíadas, né? Ela já estava, Jogos Pan-Americanos e Olimpíadas, o Panamá já tinha surpreendido. Então, assim, hoje em dia há um equilíbrio muito grande. Talvez o que eu queria explicar para você é o seguinte, que os jogadores hoje se conhecem. Esse é o grande fator. Nós temos que ter o fator surpresa, né? E outra coisa que a gente tem que, talvez, o perceber dos grupos é o favoritismo de Portugal. A gente não é uma coisa que pouca gente está se atentando, mas Portugal foi campeão europeu, tem o melhor jogador do mundo, né? Então, assim, a gente tem uma equipe que já joga junto há anos, então talvez o favoritismo de Portugal e Alemanha seja muito próximo aí pelas equipes que jogam juntos há muito tempo e conquistando títulos, né?
Por fim, o professor comentou aquilo que, na sua opinião, é o maior problema da seleção brasileira e também suas expectativas para a fase de mata-mata.
Digo assim, eu acho assim, é uma coisa complicada de falar, mas eu acho que o Brasil ele tem que se preocupar muito com o erro. Nós temos um problema que talvez possa nos prejudicar, que talvez seja, eu falo que é o grande erro do Tite, que é a questão do goleiro. É uma indefinição muito grande ainda diante dos goleiros. Teoricamente, o goleiro que teria que ser reaproveitado, porque tem experiência numa Copa do Mundo, seria o goleiro do Botafogo, Jefferson, mas sofreu uma contusão, está voltando ainda, aos poucos e tal. E o terceiro goleiro da última Copa foi o Vitor. Então, talvez o Vitor ajudasse nessa constituição. Mas, nos últimos tempos, o goleiro titular da seleção, há pouco tempo que se estabilizou, e na Roma sendo titular, né, somente este ano, né, periodicamente, um outro goleiro, que é o Ederson, é um goleiro ainda muito novo, apesar de ter destaque na Europa, mas você vê, o Tite chegou a convocar o Alex Muralha, convocou o Diego do Internacional. Então, assim, ele não há uma definição. Essa indefinição, como já ocorreu em outras fases, em outras épocas, talvez possa nos prejudicar. Então é o seguinte, o que, que a seleção brasileira é... Não é que eu não vejo, assim, e se eu falar para você, qualquer adversário é difícil, porque passou para a segunda fase, ou passou para a terceira, talvez até um Brasil e Alemanha. Mas o meu grande medo é a Alemanha mesmo, porque se você, ela tem uma equipe que está estabilizada há muito tempo. Nós também temos a França, né? Talvez a gente pegue na semifinal só, se eu não me engano. Mas a França não é tanto, porque a França também tem uma situação muito parecida com o Brasil. Mas a gente tem que pensar nas seleções que estão há muito tempo jogando juntos. E para mim, hoje, quais são elas? Somente Portugal e Alemanha, né?
Eu conversei com o professor Dr. Luciano Maluli, da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, Lucas Nunes para a Rádio USP.